Nutrição Integrativa, com Alessandra Macedo e Elbio Dornelis.
Onze horas e 16 minutos. Alessandra, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado, Elvio, pela presença. E hoje nós vamos falar sobre os remédios naturais. Vamos começar com a água, é isso? Bom dia.
Bom dia, José Roberto, Alessandra, ouvintes da CBN. É uma alegria, uma oportunidade nós falarmos mais uma vez de saúde, especialmente esse tema, né? A água tão importante para a saúde e o bem-estar do ser humano.
Poderíamos falar que a gente aguenta vários dias sem comer. Agora, sem beber água, mais de 3 dias a gente morreria. Então, o nosso organismo, para o funcionamento adequado do metabolismo, ele requer água em quase todos os órgãos e tecidos.
Tem gente que fala que bebe pouca água, quase não bebe água. Na verdade, ele está ingerindo de uma outra forma, é isso?
Também nós ingerimos água através da alimentação, né? Mas a gente precisa de água, de ingerir água, não só de sucos, de chás ou próprio da alimentação, porque se pensarmos as frutas, as verduras, né, os alimentos in natura, tem uma quantidade maior de água, porque o alimento ultraprocessado que a indústria faz, ela reduz a atividade de água para que esse alimento tenha uma durabilidade maior. Então, quando a gente ingere mais frutas, mais verduras, né, mais alimentos in natura, legumes, leguminosas, a gente tem uma ingestão maior, sim, de água. Mas precisamos, além da alimentação, precisamos, né, tomar, ou que seja chá, mas precisamos também tomar água. Mesmo chá não substitui a água.
Elvio, água pode evitar doenças, pode curar também, é isso?
É uma pergunta interessante também. As doenças que curam e também alguns sintomas da falta de água, né? E um deles, como a Alessandra estava falando aqui, sobre os malefícios da falta de água, seria o mau hálito. O mau hálito também pode ser provocado por falta de água, pode apresentar uma pele desidratada, dor de cabeça, que é algo assim bem interessante, né? A gente observa que muitas pessoas sofrem de dor de cabeça simplesmente por falta de água, né? Cãibras musculares e pode levar até a convulsões e lesão por calor, porque o excesso de calor também mata as pessoas, né? E as doenças que podem auxiliar a curar, então, seriam a insuficiência renal, cistite, infecção urinária, uma doença comum das mulheres, né? E também previne pedra nos rins. E também previne a gota, o ácido úrico e a famosa enxaqueca que eu mencionei, que é a dor de cabeça, né, Alessandra?
É bem interessante pensar, porque as pessoas acham assim, eu tomo água quando estou sentindo sede. Na realidade, a gente precisa tomar água para não ter sede, né? Porque se eu já estou sentindo água, já é um sinal de desidratação. E aí, às vezes, né, provocar mais celulite, acne, essa dor de cabeça, a gente tem que os órgãos do nosso corpo precisam de água. E o nosso cérebro, ele é formado mais de 80% de água. Então, quando a gente deixa de tomar água de forma adequada, o primeiro órgão que sofre, às vezes a gente pensa que é os rins, mas é o cérebro. Então, a dor de cabeça, falta de concentração, às vezes, eu leio uma coisa e nem lembro o que eu li. Essa falta de concentração também pode ser devido à falta de água.
Oh, que interessante.
Uhum. Quer dizer, a fadiga, né? Às vezes, me sinto cansada. É, pode ser porque eu preciso, o músculo também precisa de muita água. Então, essa fadiga pode ser falta de água.
Então, poderíamos dizer assim, a água tomada assim o suficiente, ela aumenta a concentração, aumenta melhora a memória da pessoa e aumenta a energia também. Porque
e
vai
melhora
receber
o humor, né?
O humor também,
porque
né?
A falta de água deixa a pessoa mais irritada também.
Tem uma perguntinha aqui, por que a pessoa tem sede na hora da refeição? Se tomar líquido nas refeições é saudável?
Na maioria das vezes as pessoas têm sede na hora das refeições, porque não tomou a quantidade adequada antes da refeição. E agora, no horário da refeição, é importante, é fundamental mastigação. Na mastigação, a gente produz saliva. Nesta saliva, a gente tem uma enzima que ajuda na absorção dos alimentos. Então, se muitas vezes a pessoa ingerindo água ou outros líquidos, e aí a gente ainda tem outros aditivos, corantes, açúcar, mas pensando na hipótese de água, né, eu acabo atrapalhando o processo de mastigação, então eu dificulto a absorção de nutrientes. Outra coisa importante, quando a gente come mastigando de forma consciente, a gente tem uma, sentindo textura do alimento, a gente sente o prazer por ingerir aquele alimento. E na realidade a gente tem os sinais de saciedade de forma adequados. E acabo, se eu tomo água, comendo sem perceber sinais de saciedade, não sinto o sabor do alimento, né? E dificulta a absorção também.
Agora, quem se alimenta com a comida mais seca, quem que está mandando essa mensagem aqui? O Alfredo gosta muito de farinha. Aí diz que tem que ter a água para acompanhar ali, senão não desce.
Essa falta de líquido na refeição, que a pessoa não está acostumada a praticar, e ela justamente tem a sede na hora da refeição, porque ela não tomou a água durante o período, nos intervalos, né?
E às vezes não é não só a sede, mas é para empurrar, para descer também, é o cara do outro
também, né? Mas um fato...
A falta de mastigação.
Tem que mastigar adequadamente.
Tem que mastigar bastante.
E a pessoa forma hábitos, se ela forma hábitos de mastigar bastante e tal, mas além de lavar o ácido clorídrico e também ali a saliva, onde vai iniciar a digestão, inicia na boca, né? E quando ela toma água, então já atrapalha a digestão começando na boca. Outra coisa importante é que quando a água cai ali no estômago, misturado com a comida, o organismo ele é inteligente e ele vai então trabalhar primeiro, vai fazer a digestão primeiro da água, que é o alimento mais fácil. Enquanto isso, o alimento sólido fica ali fermentando, gerando toxinas, flatulências, gases, né? Então é bem interessante essa parte, a fisiologia da digestão da água, ela é assim muito importante, e com o passar dos anos, fazendo essa a prática errada vai trazer problemas que a pessoa nem sabe de onde surge, e às vezes é pela prática errada nos hábitos alimentares ao ingerir água junto com o alimento.
E a temperatura ideal da água? Porque alguns gostam de uma água geladinha, né? Água quente para tomar é meio complicado. Qual que é a temperatura ideal?
A temperatura ideal seria a temperatura ambiente, uhum, né? Para a gente não atrapalhar alguns processos no nosso corpo.
Se toma água gelada, qual é o problema?
Ah, pode interferir, né? Porque assim, a gente, na realidade, altera a temperatura do corpo. E aí eu preciso estabilizar para poder fazer, uhum, alguns processos metabólicos que são fundamentais. Então, é melhor tomar a água na temperatura ambiente.
E se a pessoa está praticando esporte ali, tal, naquele calor, toma água gelada, também prejudica, não prejudica? Do choque térmico, não tem isso também?
Isso, o choque térmico. E, inclusive, o organismo vai ter que trabalhar muito mais, vai sobrecarregar, porque ele vai ter que esquentar aquela água ali para depois o organismo ter condições de absorver, né? Então, a água gelada não seria o ideal, né? Ou então quebrar o gelo, né? Diminuir um pouco da intensidade ali da água gelada. Agora, eu gostaria de mencionar, porque nós perdemos líquido por várias partes do organismo, né? Até quem ronca, ele perde mais líquido à noite, 3 vezes mais ele perde líquido daquela pessoa que não ronca, né? É um detalhe interessante, assim. E outro detalhe interessante, por exemplo, meu pai ele só tem a quarta série. Uhum. Mas ele sempre tomou e ensinava para nós tomar 2 copos de água em jejum pela manhã, porque a água limpa o organismo das toxinas, né? E outra coisa interessante, uma vez tinha um senhor alcoólatra e ele bebeu demais e caiu ali. E aí eu pensei, vou dar um copo d'água para este senhor, e a gente deu um copo d'água para ele, e ele se levantou, se acordou, disse, mas que bom, agora eu já posso ir para minha casa e tal. Então a água tem vários benefícios, assim, né? Inclusive curar as pessoas da ressaca, né?
E quem toma muita água? Talvez tenha aquela pessoa que, não, eu preciso tomar água, e ele fica ali ingerindo água o dia inteiro. Tudo demais diz que pode também trazer algum problema. No caso da água, se beber muita água, pode trazer algum problema, Alessandra?
Pode trazer problema beber muita água. A gente tem também um transtorno mental, né? De beber água em excesso. A gente chama de hipotomania. Mas o beber água em excesso e também beber muito de uma vez só, a gente pode causar hiponatremia, né? Assim, o sangue diluído sais minerais no sangue. Isso é um risco também, pode, né, causar convulsões, tontura e até mesmo vir a óbito.
Nós temos mais um minutinho aqui. Tem uma pergunta sobre água com gás. Quem que está pedindo? Sidney. Água com gás faz mal? Costumo tomar muito água com gás.
Para algumas pessoas, a água com gás, ela até faz bem. Agora, para outras pessoas que têm problema de gastrite, problema de estômago, porque a água com gás, ela dilata o estômago. Então, ao dilatar o estômago, para pessoas que têm problemas de estômago, não é muito saudável. Mas quem não tiver maiores problemas assim, não há nenhuma contraindicação. E eu gostaria de mencionar também um resumo dos benefícios da água, né? Por exemplo, o primeiro é levar mais oxigênio para as células. Segundo, evita a formação de trombose. O terceiro, elimina toxinas. E o quarto, filtra produtos residuais. E eu queria deixar um desafio aqui para nossos ouvintes. Às vezes, em vez de nós tomarmos o cafezinho, por que não tomar água? Em vez de tomar o chimarrão, por que não tomar água? Né? Inclusive, por exemplo, o chocolate, o Nescau, eles têm muitas toxinas. O café tem muitas toxinas. E a água, então, ela vai eliminar essas toxinas do nosso organismo. Por isso a importância de nós ingerir aí agora nós podemos até ver a quantidade certa, né? Dividir por fazer vezes 30, o peso da pessoa vezes 30, ele vai saber quanto ele deve tomar. E aí então, essa água ela vai fazer um benefício muito grande na vida da pessoa, inclusive no intestino, né? E assim por diante.
Pelo muito menos bem. 35 ml por quilo de peso seria mais indicado.
A pessoa vai lá,
faz a continha, faz aí faz o cálculo, multiplica por 35. 35 ml por quilo de peso. Aproximadamente, aí, a média, a gente tem uns 2 litros de água por dia, né? Um pouco mais para algumas
água
pessoas.
Água pura.
Água pura.
Não dá para tomar açúcar social. Já tomei, tá bom.
Pura. Se a gente quiser, eu quero substituir um pouco, não consigo muito tomar água. Para começar este hábito, a gente pode fazer água saborizada. Né? Coloca um pouco de limão, coloca umas folhinhas de hortelã, mas não adoçar, né? E se eu quero fazer chá também, eu posso fazer o chá sem adoçar, eu posso até substituir uns 50% da minha necessidade com essa água saborizada ou o chá, mas sem açúcar, sem adoçante.
Olha, dá para
negociar. E auxilia também para o emagrecimento, né? Se a gente bebe a necessidade adequada, é fundamental aí que pessoas que querem emagrecer, se beber mais água, emagrecem. Muitas vezes a pessoa come alguma coisa acreditando que é fome, mas porque já está com sinal de desidratação. Eu vou comer uma frutinha, porque na fruta tem mais água. Então, na realidade, é sede.
E ainda
seria
quando,
melhor tomar água.
Melhor tomar água, ainda quando é fruta. Pior quando é outra coisa. Né? Aquelas coisas que... As porcarias, como alguns pais costumam dizer.
Os ultraprocessados.
Né? Nós não temos mais tempo. Alessandra, muito obrigado. Uma boa semana.
Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram. E vamos aumentar a ingestão de água.
Ficou aí uma dica muito importante. Várias dicas para que você possa se ajustar e tomar água. Elvio, obrigado também pela presença, uma boa semana.
Obrigado, José Roberto, ouvinte da CBN. E fica aqui um desafio, então, para formar novos hábitos de tomar água mais seguido. Se tomar 8 copos de água por dia, previne 40 tipos de doenças. E aí fica o desafio, então, para que você tenha mais saúde tomando mais água. E de preferência filtrada.
Esse é o quadro Nutrição Integrativa, que volta na próxima segunda-feira. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios Alessandra Macedo, nutricionista e psicóloga, e Elvio Dornelles, da revista Vida e Saúde. Agora, 11h30.